passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Seja bem-vindo a mais um Autores e Livros. Hoje, vamos falar de racismo, retomada da vida após uma tragédia e aventuras no tempo. Vamos falar também da nostalgia na poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Marrom e Amarelo, de Paul Scott, fala de racismo e de colorismo, que é uma forma de diferenciar a cor da pele da pessoa negra e, por meio desta separação, determinar como ela deve ser tratada. A gente sabe mais sobre esse livro na dica de leitura de Raquel Teixeira.
Um livro em destaque.
Eu sou Raquel Teixeira e hoje trago como dica de leitura um romance impactante sobre dois irmãos marcados pela discriminação racial no Brasil. Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, publicado em 2019 pela Alfaguará. Os irmãos Federico e Lourenço são muito diferentes. Federico, um ano mais velho, é grande, calado e carrega uma raiva latente. Lourenço é bonito, joga basquete e é muito gente boa. Federico é claro, de cabelos lambidos. Lourenço é preto. Filhos de pai preto, célebre diretor-geral do Instituto de Perícia do Rio Grande do Sul, eles crescem sob a pressão da discriminação racial. Lourenço tenta enfrentá-la com naturalidade e Federico se torna um incansável ativista das questões raciais. Federico, narrador dessa história, foi moldado na violência dos subúrbios de Porto Alegre e carrega uma dor que vem da incompletude nas relações amorosas, sobretudo dos enfrentamentos raciais, em que não conseguiu se posicionar como achava que deveria. Agora, com 49 anos, é chamado para uma comissão em Brasília, instituída pelo novo governo, para discutir o preenchimento das cotas raciais nas universidades. Em meio a debates tensos e burocracias absurdas, ele se recorda de eventos traumáticos da infância e da juventude. E as lembranças, agora, voltam para coçá-lo. Marrom e Amarelo é um livro que retrata diferentes aspectos de um Brasil distópico, conflagrado da inércia do comando político à crônica tensão racial de toda a sociedade. É um romance preciso, que nos faz mergulhar nos abismos expostos do país. Volto a destacar, é um livro sobre racismo. O racismo que aparece todo dia na vida de milhões de brasileiros, em todas as suas formas, e que impregna a nossa sociedade. É um livro muito forte, que trata também de relacionamentos familiares e segredos. E eu encerro com a leitura do início de Marrom e Amarelo, de Paulo Scott. O funcionário que me acompanhava se adiantou, abriu a porta sem pedir licença, entrou e fez sinal para eu entrar também. Fiquei diante daqueles 8 desconhecidos que aguardavam por mim. Aqueles 8 que faziam parte da comissão idealizada pelo novo governo para achar uma solução adequada, candidata a ser uma das tantas soluções adequadas e equivocadas do novo governo para o caos que, de súbito, tinha se tornado a aplicação da política de cotas raciais para estudantes no Brasil, país sonâmbulo, gigante ex-colônia da coroa portuguesa na América do Sul, rotulado mundo afora como lugar da harmonia étnica, da miscigenação que tinha dado certo, lugar onde a prática de homens brancos estuprando mulheres negras e mulheres indígenas tinha corrido solta por séculos. E como em quase todas as terras batizadas de O Novo Mundo, tinha sido assimilada, atenuada, esquecida, onde no século XX, nunca ninguém ousou, ao menos não a sério, promulgar lei escrita que proibisse negro de se juntar com branco, branco de se juntar com indígena, indígena de se juntar com negro. País número 1 isolado no ranking das supostas democracias raciais do planeta. Estandarte de um tipo de cordialidade única, episódica, indecifrável, que os desavisados generalizavam como sendo a incomparável cordialidade brasileira. Sem aguardar que eu ou um dos 8 falássemos qualquer coisa, o funcionário começou a me apresentar errando logo de cara, como várias pessoas desatentas também erravam o meu primeiro nome, me chamando de Frederico e não Federico, mesmo tendo diante dos olhos a folha A4, onde estava impresso, em fonte Arial tamanho 14, um breve currículo com o meu nome na grafia correta. Currículo que ele, desconsiderando a existência de um troço chamado Wikipedia, só podia ter montado a partir de notícias que catou sem qualquer critério na internet.
Você encontra Marrom e Amarelo de Paul Scott fácil nas livrarias, portais da internet e sebos, tanto na versão impressa quanto na digital. Que tal um livro dedicado aos inconformados com senso comum? A Casa Cósmica, do gaúcho Gustavo Malagigi, reúne coletânea de textos que tecem o amor ou beiram o insano. O poeta excêntrico criado por Gustavo provoca no leitor uma miscelânea de sentimentos, que podem variar rapidamente entre a alegria e a aversão. O próprio título da obra faz referência a este cosmos único, ora ordeiro, ora caótico, criado pelo protagonista e no qual as críticas são feitas de uma forma despreocupada, em tons de sarcasmo, acidez e revolta, mas também com uma boa dose de drama, afeto e delicadeza. Sem a pretensão de ser agradável, é de drama, astúcia e liberdade que vive o poeta vagabundo. Protagonista e eu lírico de A Casa Cósmica, não mede palavras para opinar sobre política, religião, relações humanas e, principalmente, o senso comum. E quem decide segui-lo sem questionamentos? Para ele, a estrutura do obedecer e ser obedecido é inglória, e quem escolhe de desgarrar a da massa poderá gozar dos prazeres da vida, como o amor, o humor e também a arte. Deixa eu ler para você um trechinho da página 151. Meus pensamentos são uma afronta para o mundo. Minhas ideias são diabólicas. Imagina só, eu falo em liberdade, falo em amor, em sexo. Eu discuto sim religião, futebol, política. Eu gosto de poesias. Até me atrevo, vez ou outra, a escrever uns versinhos, sem lá grande técnica. Eu costumo pensar. Você encontra A Casa Cósmica, Decepções e o Caos de um Poeta Vagabundo, de Gustavo Malagigi, na Amazon, em e-book e no formato físico. Agora, uma aventura repleta de mitologia e referências religiosas e que nos traz uma mensagem de esperança. Em Deuses Entre Nós, Tiago Albino Moreira não se propõe a apresentar explicações sobre o início da humanidade e nem a trazer um enredo nos primórdios da origem dos planetas. A ideia é compilar uma série de mitos de culturas diversas e ambientar em uma época onde criaturas mitológicas, seres divinos e demônios conviviam com os humanos. No livro, esse período é chamado de Idade dos Gênesis, uma referência ao primeiro livro da Bíblia, que conta a criação do mundo. Publicado pela editora R. Tigre, Deuses Entre Nós, de Tiago Albino Moreira, está à venda nos portais de livros na internet. Saiba mais no Instagram do autor, @tiagoalbinom, tudo junto. Eu destaco agora um romance sobre a perda de um grande amor. Primeiro romance de Andréa Modesto, lançado pela editora Folhas de Relva, A Sombra de Sofia acompanha a impressionante jornada de superação de um homem ambicioso e apaixonado, que de uma hora para outra precisa renascer dos escombros, enfrentar seus fantasmas e recomeçar a vida do zero. Eu conversei com a Andréa e ela falou como nasceu essa história.
A vontade de escrever o livro nasceu a partir de um evento em 2011, durante um Natal, a uma moça em depressão pós-parto que se jogou com o bebê. E todas as pessoas, todos os vizinhos ficaram extremamente tocados e muito preocupados com ela. E lógico que eu também, mas na minha cabeça eu ficava tentando entender como é que o rapaz, o marido, o pai do bebê, suportaria a vida depois desse evento, porque o nascimento de um filho é o início de tudo e de repente você tem o início e o fim muito rápido e sempre com essa ideia do quão misterioso é o mundo da doença mental, da depressão. E aí eu acabei fazendo um link ao longo de outras histórias que eu havia recortado, que eu havia anotado, alguns relatos, porque eu sou astróloga, então alguns relatos dos homens, sobretudo, diante dos mistérios das mulheres, da subjetividade das mulheres, não necessariamente em depressão. Eu acabei costurando e fazendo romance. O romance começa com a perda da Sofia, conta um pouco da história dos dois, quando Paulo e Sofia se encontram, e começa com ela se jogando e o desespero dele, mas ele vai conseguir reconstruir a vida dele, se tornar uma pessoa nova. Então, acho que o livro tem um fio bastante rico em termos de temas. Ele toca na depressão pós-parto, ele toca no mistério das mulheres, esse novo homem que se confronta com mulheres muito fortes, que é quando Paulo começa a querer refazer a vida amorosa dele depois de um longo tempo de luto, e ele vai encontrar mulheres muito fortes, bem diferentes do que foi a Sofia, que foi um amor de quase que infância, um amor bem juvenil. Mas também a questão dessa fragilidade, da depressão, daquilo que não é dito, ele se culpa muito por não ter percebido que ela poderia adoecer nesse nível. E é engraçado porque, assim, a partir dessa perda, ele acaba tendo muitos ganhos em outros níveis, né? Porque ele era um sujeito muito fechado, muito quadrado, muito obcecado e obstinado. Ele era um chato, na verdade, no início do livro. E ele vai acabar se transformando através dessa dor terrível e se tornando uma pessoa muito maior, né, com um universo muito mais rico por dentro e por fora. Eu espero que as pessoas gostem, espero como toquem muitos temas que eu vi dentro do meu consultório. Eu não fiz a pesquisa, eu tive esse evento que aconteceu. E eu tive o relato dos meus clientes, das minhas clientes, a respeito do sofrimento e das questões deles diante da vida.
A íntegra da conversa com a Andrea está disponível nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado. Basta buscar por A Sombra de Sofia, Andrea Modesto, Rádio Senado. E você encontra esse livro no site da editora, editorafolhasderelva.com.br. A gente agora vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a entrevista da semana.
Estamos apresentando Autores e Livros.